Parashá dessa semana, fora de Israel, Parashat Shelach. Israel já está em Korach. Parashat Shelach conta basicamente sobre uma história. Resumidamente, a história que a Torá conta que o povo de Israel pediu, implorou para o Moshe que eles querem mandar espiões para verem como é a terra de Israel. Estamos prestes a entrar. Nós queremos saber como que é essa terra, se vai ser fácil conquistar, não vai ser, como que é exatamente a terra. Nós queremos informações. E assim Hashem falou para Moshe, olha, eu acho desnecessário, mas se vocês fazem questão, mandem. E se vocês vão mandar, esta é a lista das pessoas que devem ir. Cada tribo, um escolhido, um representante, e vão ir para a terra de Israel e ver como que ela é. Moral da história, dos 12 que foram, 10 tinham intenções não tão boas e estavam querendo ver os defeitos da terra, as dificuldades de conquista da terra, para desencorajar as pessoas a avançarem. 2 se mantiveram fiéis a Deus, que era Yehoshua ben Nun e Caleb ben Yefuné. E esses 2 foram com bons olhos. O Yehoshua, Moshe deu uma bênção especial, uma tefilá especial, rezou por ele antes dele ir. Inclusive acrescentou uma letra no seu nome. Ele chamava-se Hoshea, passou a se chamar Yehoshua. E ele foi com essa força do Moshe, com essa tefilá, com essas preces do Moshe. O Caleb ben Yefuné, quando chegaram a Israel e passaram por Hebron, ele sentiu a necessidade de rezar no túmulo dos patriarcas para ter força de aguentar a barra até o fim, porque está todo mundo ali o tempo todo querendo fazer problemas. No final eles retornam, os 10 falam, ih, essa terra é muito difícil, é tudo esquisito, tudo estranho, muito fortes, não vamos conseguir conquistar. E os 2, Yoshua e Caleb, falam, o que vocês estão falando? É maravilhosa essa terra, Deus deu para nós. E nós vamos conseguir conquistar, porque assim Deus falou. No final, Hashem ficou muito bravo. Muito bravo com isso. Porque o povo começou a chorar. Eles acreditaram nos 10. Começaram a chorar desesperadamente. Deus falou, opa, vocês estão chorando à toa? Eu prometo para vocês que esse dia vai ser um dia de muito choro. Essa data era a data de 9 de Av. Que depois disso aconteceram muitas tragédias para o nosso povo, inclusive, principalmente, a destruição dos 2 templos. E aí Deus fala que vocês não vão mais para Israel. Vocês vão ficar aqui 40 anos rodando pelo deserto. E somente os filhos de vocês que vão entrar na terra de Israel, essa geração toda vai falecendo ano a ano, nesta data de 9 de Av, e só os filhos que vão entrar na terra de Israel, com exceção de Yehoshua e Caleb, que falaram bem e estavam do lado certo. Depois a Torá traz algumas mitzvot, traz sobre a mitzvah de o que acompanha as oferendas, a farinha, o óleo, o vinho, que acompanha com a medida. Pois a Torá traz sobre a mitzvah de halá, que tem que separar uma parte da massa para os kohanim. E, finalmente, a Torá fala sobre a oferenda de uma pessoa que faz idolatria. Pois a Torá conta sobre um sujeito que profanou o Shabat, e a sua sentença. E a última mitzvah que aparece na Parashá é a mitzvah de Tzitzit, aquela terceira porção que nós falamos todos os dias, de manhã e à noite, no Shema, Vayomer Hashem el Moshe Lemor, Daber Bnei Israel, etc., sobre a mitzvah de Tzitzit. Gostaria de falar um pouco sobre esse Yud, essa bênção que Moshe deu para o Yehoshua. Para ele aguentar e não ser influenciado pelo grupo. Em primeiro lugar, tem um detalhe interessante. Hoshea bin Nun. Ele chamava-se Hoshea. E o Moshe acrescentou uma letra Yud. Yehoshua. Então, onde apareceu esse Yud? Onde surgiu esse Yud? Nossos mestres nos contam no Midrash. A nossa matriarca Sarai chamava-se Sarai. E Deus trocou o nome dela, de Sarai para Sará. Nessa troca, Deus tirou um Yud. Sarai se escreve Sin, Reish, Yud. Tirou o Yud fora e colocou um rei. Onde foi parar esse Yud? Diz o Midrash que esse Yud foi e começou a chorar perante Deus. Falou, Deus, o que você me fez? Você me tirou do nome de uma tzadeket, você me tirou do nome de uma mulher tão especial. E que vai ser de mim? Deus falou para ele, fica tranquilo, que vai chegar um dia, você vai entrar no nome de um tzadik. E isso aconteceu na nossa parashá. Quando Moshe Rabbeinu nomeou o seu aluno, o seu discípulo, Hoshea, deu o nome para ele de Yehoshua. Curioso que todos os nomes Ben alguma alguém sempre é Ben, filho de. A exceção é o Yehoshua. Yehoshua não é chamado Yehoshua Ben Nun, e sim ele é chamado Yehoshua Bin Nun. Por que Bin? Tem várias explicações para isso, mas uma explicação muito simpática que existe, que é trazida de vários mestres, fala a mesma coisa, senão o Hatam Sofer, o Ben Ishchai, acho que o Rebbe do Irim não fala a mesma coisa, tem vários que falam a mesma coisa. Esse Yud da Sarai não tinha nenhuma vogal. Sarai. E ele era um Yud sozinho. Colocando no nome de Yehoshua, como que vai ler isso? Vai ler Yehoshua. Não tem. Não tem vogal. O que foi feito? Embaixo do Ben, temos um segol. São três pontinhos. Ben, se escreve com segol embaixo, são três pontinhos assim, em forma triangular. Tiramos dois pontinhos daqui. E colocamos Shevá, dois pontinhos embaixo do Yud. Para poder se ler Ye, Roshua. Agora, embaixo do Ben, tinha três pontinhos. Tiramos dois, sobrou um. Um pontinho embaixo da letra se lê Hirik, se lê som de I. Então ficou Bin Nun. Dos três pontinhos embaixo do Ben, dois foram para o Yud do Yehoshua. E ficou ali no Hirik. Sobrou só um pontinho então embaixo do Ben, ficando então Bin Nun. É interessante. Um grande amigo que faleceu agora recentemente, que seja Leilui Nishmat, ele, Shimshon, várias vezes me perguntou, e eu nunca encontrei a resposta. E esse ano, de novo nessa paraxá, eu lembrei dessa pergunta, e fui procurar, e graças a Deus agora eu achei. Imagino que ele lá em cima, no Gan Eden, no paraíso, com certeza já sabe da resposta. Agora ele já tem lá, já tem grandes tzadikim para responder para ele. A pergunta que ele me fez, a Torá fala, no começo da nossa paraxá, que um dos contratados para ir era o Hoshea Bin Nun. Se está escrito Hoshea Bin Nun, ele já era Bin Nun antes de virar Yehoshua. Então que história é essa que os pontinhos foram tirados, postos para o Yud? Os pontinhos já não estavam mais lá. Por que ele era chamado já de Hoshea Bin Nun antes de ser o Yehoshua Bin Nun? Encontrei que o Ben Ishai fala sobre isso. O Ben Ishai diz que o Moshe sabia que ele precisa incluir Yud no nome de um deles. Mas ele não sabia no nome de quem. Quando Deus falou a listagem de contratados, e todo mundo era Ben isso, Ben aquilo, e de repente falou Hoshea Bin Nun, o Moshe entendeu, ops, por que é Bin? Quer dizer que Deus está indicando, insinuando, que aqui nós vamos já transformar o Ben em Bin, para poder colocar o Yud. Então ele entendeu que é nesse nome que ele precisa acrescentar a letra Yud. Os comentaristas perguntam, qual é a ideia e a conexão entre Sará e Yehoshua? Que você pega a letra da Sará para colocar no Yehoshua. E tem a mesma coisa com a outra. O Moshe está aqui colocando esse Yud para dar algum tipo de lição, algum tipo de força. O que exatamente o Moshe está fazendo com uma letra da Sará para o Yehoshua? O Rabbi Eliakim Schlesinger sugere uma resposta muito interessante. O Yehoshua precisava aqui de uma força grande para evitar ele cair em má companhia. A Sará é o protótipo, é o exemplo desta força. Quando Yitzhak era pequeno, a Sará percebeu que o Ismael, filho da Hagar, o outro filho do Abraham, estava trazendo más influências para o seu filho Yitzhak. E ela insistiu com Abraham que era para mandar a Hagar e o Ismael para fora de casa, não dasse. Ela sabia que a influência de uma turma errada é muito crítica para uma pessoa. E por mais cruel que pode parecer, ela querer mandar embora, e ela querer forçar o Abraham a mandar embora o seu próprio filho de casa, a Sará percebeu que era extremamente necessário mandar embora, porque senão ele ia ter más influências. Quando Moshe agora suspeitou que Yehoshua está precisando de uma força interior para poder contrariar aquela multidão, aquele grupo que está com ele, ele pensou, o Yud da Sarai é a força que ele está precisando. O Rav Nissan Alpert dá uma outra explicação para esse Yud ir para o nome do Yehoshua. O Rav Nissan Alpert faz uma observação interessante e curiosa. Se você manda espiões para uma terra, o que você quer saber da terra? Espiões? O que eles têm para ver? Eles têm para ver na terra quais são os pontos fracos para poder conquistar, onde que estão armados, onde que está cercado, onde que... Todos os lados táticos, estratégicos, é o que você precisa quando você envia espiões. Moshe Rabbeinu não pediu só isso. Moshe pediu também para os espiões verem como que é a fertilidade da terra, avaliar a terra, ver se tem árvores, se tem... O que que isso tem a ver? Por que Moshe está mandando eles fazer esse tipo de... Isso é pesquisa que faz um espião? Na realidade, Moshe Rabbeinu não estava apenas enviando espiões estratégicos. Moshe também queria que eles tivessem aqui uma atitude de demonstrar que essa terra é nossa. Então vocês vão entrar lá na terra, não é só para olhar os pontos estratégicos. Eu quero que vocês enxerguem aqui, aqui eu vou plantar, aqui vai ser minha casa. Vocês têm que entrar nessa terra já sentindo que ela é sua. Uma pessoa que entra na terra de Israel sentindo isto é meu, é totalmente diferente de um espião normal que só está indo lá ver como que dá para conquistar. Não, isso já é meu. Essa terra já é minha. Deus já prometeu, isso já vai ser meu. Quem é a pessoa que demonstrou de uma forma bem clara sentir que esta terra é nossa? A Sará. A Sará já demonstrou isso. Onde? Ela falou para o Abraham que este filho seu, aí o Ismael, não vai herdar a terra junto com meu filho. Porque essa terra que Deus deu para você, Abraham, é totalmente do Isaac, não do Ismael. Essa terra pertence somente ao Isaac. Por isso, Moshe Rabbeinu pegou o Yud da nossa matriarca, que demonstrou e deixou bem claro que aqui é nossa terra, e colocou no Yehoshua para você entrar na terra sabendo, consciente, que aqui é nosso. Isso é, mais uma vez, uma lição para nós. Nós temos que olhar para a terra de Israel e saber, esta terra Deus deu para nós, somente para nós. Não há sociedade, é nossa, somente nossa. Os outros povos têm o mundo inteiro para morar. O mundo inteiro. Tem espaço para todo mundo, dá e sobra. A terra de Israel é apenas do nosso povo. Tem uma historinha, que na verdade aconteceram duas vezes, aparentemente. Aconteceu com dois mestres diferentes. A história, as duas histórias são muito similares, mas não idênticas. Mas importante é o ponto que é usado da nossa paraxá para ambas histórias. A história conta de um sujeito que tinha um lugar na sinagoga. As pessoas têm lugar comprado na sinagoga e tinha a cadeira dele na sinagoga. Só que fizeram uma reforma na sinagoga. E expandiram. Expandiram um pouco a sinagoga. E colocaram uma fileira de cadeiras na frente da fileira onde ele sentava. Logicamente que expandiram, quer dizer, o Arona Kodesh foi um pouco mais para lá. E esse sujeito começou a brigar com os gabaim da sinagoga. Que história é essa? Eu comprei um lugar, digamos que a 2 metros do Arona Kodesh, 2 metros da Arca Sagrada. Agora eu estou num lugar que está a 4 metros. Colocaram cadeiras na frente. Expandiram a sinagoga. Não é justo. O meu lugar é a 2 metros do Arona Kodesh. Se vocês expandirem a sinagoga, vocês precisam me passar para frente, me colocar na outra cadeira, não nessa que eu estou. Não é isso que eu comprei. Os gabaim alegando que não faz sentido. Você comprou esse lugar, esse lugar e esse lugar. Põe no GPS essas coordenadas. Esse é o lugar que você comprou. Se a sinagoga expandiu, a sinagoga expandiu. O seu lugar é o seu lugar. E teve uma grande discussão. E foram então falar com o rabino. O rabino disse que nós aprendemos sobre o Yehoshua algo similar. O Midrash conta que a letra rei reclamou do nome do Yehoshua, não é justo. Eu era a letra inicial do nome dele, Hoshea. E agora que o Moshe resolveu mudar o nome do Yehoshua, acrescentou um Yud. Então, eu não sou mais a primeira letra, isso não é justo. Você inseriu alguém antes e me afastou. Não está certo, eu tenho que ser a primeira letra. E Hashem falou para o rei, você não tem razão. O lugar onde você está, você continua estando. Onde que era seu lugar? Antes do Vav, do Shin, você está no mesmo lugar, ninguém mexeu em você. Colocaram o Yud antes de você, mas ninguém mexeu em você, você está intacto. O lugar onde você está, você continua. E você não tem direito de reclamar. Da mesma forma disse o Rabino, esse sujeito não tem o direito de reclamar. Colocaram mais uma fileira, tá bom. Mas ele continua no mesmo lugar que ele estava. Ninguém mexeu com ele. Então ele não tem o que reclamar que tem que ser passado para ficar mais perto do Aron HaKodesh. Não. Você comprou o lugar que você comprou. É a posição que você está ali, naquelas coordenadas. Colocaram mais uma fileira, mais duas fileiras, três. Não faz diferença. Ninguém mexeu com você. Ninguém te tirou do lugar. Você não tem o direito de exigir que mudem o seu lugar na sinagoga.